Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast.
Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Live College. Agora começando os podcasts que vamos falar das conferências separadamente, de algumas majors, né? Não algumas, todas. Separamos duas, como falamos no último podcast, né? A Atlantic 10, a famosa A10, e a Conferência American. Hoje, especificamente, vamos falar da Atlantic 10, conferência que tiveram times do ano passado que estavam muito bem colocadas no ranking, que participaram do March Madness. Vamos destrinchar essa conferência. Eu sou Rodrigo Lazzarini, ao meu lado, mais uma vez, Leonardo Sasso e Ítalo Vieira. Sasso, tudo bom com você?
Tudo ótimo, Rodrigão. Falar um pouquinho agora da nossa primeira conferência específica, né? Antes a gente fez as mid-majors, né? Falar um panorama geral. Agora, especificamente da Atlantic 10, né? Essa conferência que sempre traz alguns times para o March Madness. Perdeu um pouco em qualidade, vamos dizer assim, né? Nas últimas temporadas, mas ainda tem bons times para a gente olhar nessa temporada 2017-18.
Muito bem. Ítalo, como o senhor está passando aí?
Tudo ótimo, tá tudo tranquilo por aqui por enquanto, nenhum furacão, apenas a chuva trazendo um friozinho bem tranquilo, bom para dormir aqui em Vitória. Mas vamos falar sobre a Atlantic 10, né, Rodrigão? Uma das conferências mais legais de assistir e que tem tudo para ser bem competitivo esse ano, né? Porque tem um pouquinho de, digamos assim, teremos uma queda, né, na qualidade de algumas equipes que estavam no quadro superior, né, e eu acredito que vai ser bem legal de acompanhar essa conferência nessa temporada.
Exatamente. Bom, então, para, né, explicar para os nossos ouvintes aqui como será este podcast e os outros também, né, nós dividimos em categorias, onde você vai poder perceber que as primeiras universidades não vão, né, a lugar nenhum ou não darão nenhum tipo de trabalho, segundo o achismo. Depois um bloco daquelas que podem até surpreender positivamente. E depois um bloco também das favoritas, das que chegaram nos últimos March Madness, das que têm chance de estar em outro March Madness em 2018. Então a gente começa de trás para frente. Sasso, eu vou te passar a universidade aqui, esse top 4 de baixo, e você dá uma explanada melhor pra gente, tá? Colocamos Duquesne em 14º, Fordham, UMass, né, Universidade de Massachusetts, e LaSalle. Então, são essas quatro universidades que estão na parte baixa da conferência aí, que o ano passado também, na última temporada, não tiveram grandes expressões. Duquesne venceu apenas 3 jogos dentro da conferência. E péssimo, né? Aqueles times que não têm um grande rendimento. O que a gente pode esperar desses times aí? Vão ser novamente saco de pancada da conferência?
LaSalle, inclusive, na temporada passada, foi uma das equipes favoritas, né? Dentro da conferência, mas acabou tendo um desempenho não muito positivo. Jordan Price, que era o principal jogador da equipe, acabou se formando, então a tendência é que o time fique pior, né? Daquele desempenho da temporada passada, acabou perdendo muitos jogos por poucos pontos, né? Isso fez a diferença para a campanha da equipe, né? Nessa temporada, BJ Johnson, né? Principal destaque dessa equipe, ele que veio de Syracuse na temporada retrasada, já foi o cestinha da equipe. E tem tudo para aumentar essa pontuação, né? Até brigar pelo posto de um dos melhores jogadores da conferência. Outro cara que foi como um bom jogador para ficar de olho é o Puk Paulo. Esses dois, né? Tanto o BJ Johnson quanto o Puk Paulo vieram de transferências. O Puk Paulo veio da equipe de Memphis. Então, são dois jogadores os principais da equipe de LaSalle que, como eu falei, temporada passada tinha expectativas altas e nessa a tendência que piore bastante, não conseguiam um desempenho positivo na temporada passada e deve brigar pela parte de baixo da tabela. Os outros 3 times, né? UMass. UMass também era uma equipe que, de meio de tabela na temporada passada, acabou perdendo o Breshon Gresham e também o Dijon Jarreau por transferências. Os dois foram para Houston, né? E o Dont Clark também se transferiu. para Coastal Carolina. Então ficou tudo nas mãos agora de Rashan Holloway, né? 10.4 pontos por jogo na temporada passada. Foi um dos cestinhos da equipe, mesmo jogando menos de 20 minutos. E o freshman que eu botei da temporada passada, né? Agora é um sophomore, para ficar de olho, o Luane Pipkins, né? Teve muito bom trabalho na temporada passada, foi um dos cestinhos em muitos jogos da equipe. Então nessa temporada, com o elenco bem reduzido, tende a ser mais importante e vital ainda para a equipe. Então o UMass, não espere muito deles que vão cair. Essa equipe, né, de John Calipari, tem estado muito mal nas últimas temporadas. Fordham e Duquesne, com certeza, saco de pancadas nessa temporada. Fordham perdeu alguns jogadores também por transferências, né? O Sankfelder se transferiu, o Antoine Brown também se transferiu. Então sobrou tudo com o Joseph Chartouni, que também ia se transferir, né? Mas acabou voltando atrás na decisão. Ele é um cara que foi um dos líderes de assistência da temporada passada na conferência. Vai ficar tudo com ele nessa temporada para tentar guiar Fordham. Mas eu acredito que ele deve sair do top 3 dos piores equipes ali da conferência. E Duquesne é o saco de pancadas da conferência. Acabou perdendo o Isaiah Mike, né, que era um freshman que se destacou muito na temporada passada. Se transferiu, né? Então vai sobrar tudo com o Mike Lewis II. Ele que é o principal jogador da equipe, um freshman, que também, como a gente já tinha falado, no caso de Ford, né, que outros jogadores tentaram se transferir, acabaram voltando atrás da decisão. O Mike Lewis também tinha anunciado que ia se transferir, mas decidiu voltar. E vai ser o destaque dessa equipe, né? 14.1 pontos por jogo. Foi um dos melhores jogadores calouros de todo o college basketball em pontuação. Então a tendência é que ele continue sendo o principal cestinho da equipe. Essas quatro equipes eu não vejo em nenhuma hipótese que consigam ultrapassar ali o top 7, top 6 dessa conferência. A tendência é que fique lá embaixo.
É, do Kesney, a gente viu já na temporada passada como se portou. Ítalo, você tem alguma coisa a acrescentar dessas universidades horrorosas aí da conferência?
É, essa não são horrorosas, são universidades gentis, nunca fizeram mal pra você.
Não são horrorosas, são péssimas.
Mas uma curiosidade é que Duquesne tentou contratar três treinadores, né? Que, na verdade, três assistentes de treinadores importantes no college, né? Um deles, por exemplo, é o Danny Fife, né? Que é o assistente técnico do Tom Izzo em Michigan State. É uma proposta prontamente recusada, né? A universidade é tão gentil e tão gente boa que o assistente técnico do Tom Izzo preferiu continuar como assistente do Michigan State. Mas eles acabaram contratando o treinador de Akron, né? Uma universidade de Ohio, aliás, a cidade onde nasceu o LeBron James, né? Para ser o novo treinador, que é o Kate Bambrot. Na verdade, eu acredito que não tem como, né, nenhuma dessas universidades serem melhores do que a sétima, oitava colocação na conferência. Claro, college, tudo é possível, mas se acontecer, será uma grande zebra, né, na verdade. Mas é isso, o Sasso falou tudo assim de por alto, mais importante. E vamos falar das grandes universidades da conferência, né, que é o que a galera quer saber.
Com certeza. Bom, então esse é o bloco, né, da parte de baixo dessa conferência da Atlantic 10. Aqueles times que não vão a lugar nenhum ou irão queimar a nossa língua, nossas línguas aí para o meio da temporada. Subindo de bloco agora, melhorando um pouquinho, é como se a gente saísse lá de Porto Alegre e fosse para Vila Velha, né, Ítalo? Tô brincando, Sasso. Porto Alegre está no meu coração. Espero que o Neco não esteja escutando isso. Mas agora a gente entra num bloco com mais times aqui. Vamos de baixo para cima. Richmond, George Mason, Davidson, George Washington, St. Joseph e St. Louis. Aqui a gente pode pegar algumas equipes, né? Como George Washington, que já são frequentes ali em torneios do NIT. Davidson, a gente sempre fala de Davidson, a gente lembra do Stephen Curry. Richmond também, né? Tiveram algumas temporadas que figuraram ali entre as cabeças, né? Mas não tanto assim. Inclusive, Richmond ficou em quarto lugar na temporada passada dentro da conferência, né? Vencendo 13 partidas e perdendo apenas 5. Então, são alguns times um pouco mais conhecidos. Eu vou inverter agora. Ítalo, começa você falando, depois o Sasso te completa. E vambora.
Eu vou começar pela Universidade de Richmond. É uma universidade que fez um bom trabalho, né, na temporada passada. Ficou em terceiro lugar na conferência, à frente inclusive de Rhode Island, né, que começou a temporada ranqueada, né. Vale destacar que o Richmond teve uma temporada muito boa, perdeu na semifinal do torneio de conferência para a VCU e acabou indo para o torneio de consolação, né, que é o NIT, né. Venceu Alabama, venceu Oakland e perdeu para TCU, né, TCU que acabou campeão do torneio. Então foi uma temporada muito boa, inclusive no NIT o melhor jogador da última temporada na Atlantic 10, o TJ Klein, conseguiu ter inclusive um triple-double, né? Uma coisa que é muito difícil no college, né? Não é muito normal de acontecer, não. Então é um time que tinha TJ Klein, o melhor jogador da conferência, o Chandre Jones, que é um outro armador muito, muito bom do time. Ambos se formaram, né? Ambos foram embora, não voltam mais para esse ano. Então esse é o motivo de Richmond estar em décimo lugar no nosso ranking, né? Eu coloquei como que eles vão ser o décimo colocado. Claro, tudo pode acontecer, eles podem subir aí. Mas, a princípio, é isso aí. Eu acredito que eles vão ficar por aí mesmo. A temporada passada foi boa, essa temporada... Bom, né, acho que não acredito que vão tão longe. E hoje mesmo você falou também, né? Uma universidade que costuma aparecer muito, né, nesses torneios de NIT. Por quê? Porque não é um time que tem um recrutamento muito bom e nem consegue transferências muito boas. O Sasso pode falar melhor depois se eles conseguiram algum jogador, que eu particularmente não estou com a ficha da equipe na mão, mas eles perderam alguns jogadores importantes na temporada passada, né? Por exemplo, o Marquise Moore, né? Que foi um dos melhores jogadores da conferência também no ano passado, foi o Most Improved Player, né? O jogador que mais evoluiu, né? E por infelicidade da universidade, ele se formou e foi embora. Então, George Mason também é uma universidade interessante para se assistir, mas que, particularmente, não acho que vá muito longe. Aí tem Davidson, né? A universidade de Stephen Curry, como você falou, né? Que tem uma tradição também de formar armadores pontuadores, né? Armadores cestinhas que gostam de meter bola de três. Mas eles perderam justamente o cara da equipe, né? O Jack Gibbs. Se formou, né, foi para a NBA, eu acho que, se eu não me engano, está inclusive em alguma equipe nesse momento. E ficaram com o Peyton Aldridge, né, que é um outro jogador muito bom e que é, inclusive, candidato a jogador do ano na conferência para essa temporada, né. Mas, por enquanto, o time ainda se enfraqueceu muito, né. Não acredito também que vá ser uma grande pedra no sapato das equipes aí, né. E aí ficou em sétimo lugar George Washington. É uma universidade também que fez uma temporada passada de meio de tabela, né, com mais vitórias do que derrotas, 10 vitórias, 8 derrotas. A universidade, inclusive, teve algumas vitórias muito interessantes ao longo da temporada, né? Mas também perdeu muitos jogadores, né, cara? E isso contribui demais para uma queda de produção da equipe. Por exemplo, o Tyler Cavenagh, né, que era o melhor jogador, né, o ala pivô da equipe, que nesse momento está no Atlanta Hawks, né? Fechou com a equipe, assinou um contrato não garantido, né? Vai jogar na G-League, né? E tem um cara muito interessante para a galera acompanhar lá, que é o Yuri Watanabe, né? Que é um japonês de 12 pontos por jogo e que deve ser o cara da equipe, né, nessa temporada. Ele agora vai ser um sênior. O Sasso pode falar melhor também dele. Eu vou deixar para o Sasso falar desse jogador, que é bem interessante, né? É muito normal também ver asiáticos, né, no college. E para fechar a minha fala aqui, St. Joseph's, que é uma equipe tradicionalíssima, né, ficou em penúltimo na temporada passada e vai subir um pouco bocado agora, né, porque o Chavar Newkirk, que se machucou no começo da temporada regular da conferência, né, fez pouquíssimos jogos no ano passado, mas tinha médias de 20 pontos até o momento da lesão no joelho, né? Deve voltar nessa temporada e, se tiver com saúde, tiver saudável, deve ajudar muito essa equipe aí, né? Que é uma equipe, inclusive, muito talentosa em questão de pontuação. E para fechar, São Luís, né? Que não vou falar da equipe em si, vou falar só de um recruta que chama demais atenção para essa temporada e vale a pena a galera acompanhar por causa dele. É um recruta muito elogiado, né, na ESPN. Inclusive, ele é um dos melhores shooting guards da classe de 2017. Jordan Goodwin, né, que é de Natal de Illinois. Nasceu em Illinois. É um daqueles alas armadores que tem uma capacidade incrível de pontuar. Ele é um excelente playmaker de jogadas, né? Arma muito bem a equipe. E tem uma capacidade de infiltração muito boa. Então vai ter um impacto imediato na conferência. Eu acredito que ele é candidato ao calouro do ano, né, na conferência. E vale muito. A gente vai falar mais dele aí também daqui a pouco, mas São Luís cresceu demais. E São Luís também tem outro calouro também, né, para essa próxima temporada, que vem do top 100, que é o Hassan French, né? Ele é de Massachusetts. E ele vem de uma academia preparatória muito, muito legal, né, do high school, que prepara e tem uma tradição muito grande de preparar big men, né, um cara de garrafão. E a tendência é que São Luís, apesar de não ter tido uma temporada muito boa o ano passado, possa evoluir muito nessa temporada, né, especificamente. E quem sabe, né, não chega ali entre os 5 primeiros, 4 primeiros, né, da conferência. É isso aí.
Muito bem. Sasso, logicamente você vai explanar para nós muito mais, mas uma coisa que me chamou a atenção um pouquinho foi o calendário de George Washington, que não foi tão bem assim, né? Ficou atrás de San Bonaventure, mas eles enfrentaram times como Georgia, como UAB, como Penn State, Harvard, Florida State, Temple, Central Florida, Miami, Davidson. Os caras também gulosaram aí no calendário, né?
Tem algumas equipes, né? Acho que o exemplo mais que o Hitler sempre fala, né, que é Long Beach State, na, né, temporada passada, que às vezes gostam de enfrentar equipes muito mais fortes, né? Ou esse do mesmo nível também, e tal. Né? E Long Beach State acabou fazendo isso na temporada passada e se deu mal, né? George Washington também não teve um desempenho muito absurdo contra essas equipes, mas o que tentam é enfrentar equipes que vão ter um RPI, né, que é o índice de que a NCAA mede para... Quando for fazer o bracket, né, levar essas equipes, leva muito em conta esse índice, tenta enfrentar times assim para conseguir, pelo menos, se não conseguir vitórias, conseguir jogos apertados, né, derrotas apertadas, que vão, no fim das contas, melhorar sua participação para tentar chegar ao March Madness, né? Só que muitas vezes tu enfrentar essas equipes acaba só te dando derrotas, e quando tu tem que enfrentar nos próprios jogos conferencionais, tu acaba não pegando a experiência necessária, mesmo enfrentando equipes melhores, e não conseguindo um bom desempenho dentro da conferência. Foi isso que aconteceu com George Washington, né, que até a equipe não era tão forte assim para conseguir fazer um calendário que pudesse suportar tudo isso, né? Eu acho que acabou sentindo isso, e nessa temporada mais enfraquecida ainda, a tendência é que piore. Mas, e falando das outras equipes, né, o Ítalo falou bem de cada uma delas, né, o que eu destaco de San Luis, além que a equipe foi uma das piores, já é uma das piores da conferência faz algum tempo, né, mas as transferências dessa temporada, somada aos freshmen, o French e o Goodwin, tendem a fazer a equipe muito forte, né. Eu destaco o Jevon Bass, né, que jogava em Michigan State, jogador que vem para adicionar muito para esse equipe de San Luis, o DJ Foreman, que vem de Rutgers, né, espero que agora, indo para San Luis, ele consiga desempenho melhores do que na época de Rutgers, né, que sempre foi e vai continuar sendo uma das piores equipes da Big Ten. Tem o Adonis Hicks também, que veio de Central Florida. Então, San Luis apostando muito no recrutamento, que é o melhor da Atlântica que tem nessa temporada, e nas transferências, que também, se não for a melhor, é uma das melhores da conferência. Então, um time montado bem com jogadores novos, diferentes, e tendo tudo para ser melhor. Para mim, é o time que eu tô mais querendo olhar por causa disso, né? Uma diferença imensa da temporada passada. San Joseph é aquele time que, se se manter saudável, não perdeu ninguém, né? Então, se manter saudável, tende a ser uma das melhores equipes da conferência, né? Mas a gente nunca sabe, né? No college tem sempre esse problema que, se se machuca um jogador, acaba dificultando toda a temporada. George Washington, eu acho que vai ter muitas dificuldades, né? Como o Ítalo falou, o japonês, o Watanabe, é o craque da equipe. É scorer, tem uma até atlético para a posição, né? Um japonês bem atlético. Lembra o Hashimura, né? O jogador que a gente falou de Gonzaga. Então tende a ser o cara dessa equipe de George Washington. Davidson perdeu seu principal jogador, o Jack Gibbs, mas o Peyton Naldi continua. E olho nesse islandês, né, armador, o Gudmundsson, que é um cara que faz um pouco de tudo dentro da quadra. Tende a ser agora, com a saída do Gibbs, o playmaker dessa equipe. George Mason é um dos times mais legais de assistir pela sua defesa na temporada passada, mas acabou perdendo o Marquis Moore, né? craque da equipe. Vai depender muito do Watts Livingston, jogador que teve quase médias de 14,5,5 na temporada passada, então vamos ficar de olho nesse jogador. E o Richmond, acho que uma das que mais sofreu com as suas perdas, né? TJ Klein era o cara disparado dessa equipe, né? O melhor jogador da conferência. O Ethan também falou do Chaudry Jones, muito atlético, né? Acaba perdendo. E vale ficar de olho no Rookie of the Year, né? No calor da temporada passada na conferência, o Damonte Buckingham. É um cara interessante. A equipe tá apostando muito nessa base jovem, né? O Cole Flory, que vai ser um junior agora. O Nick Chiro e o próprio Buckingham, que vão ser sophomores. Então é uma equipe pra temporada 2018-2019. Pra voltar aos bons tempos de Richmond, né? Então dessas que podem surpreender que a gente listou, claro, todas podem, mas eu acredito que St. Louis, com essas transferências e os calouros, e St. Joseph se mantiver saudável, são duas equipes que podem brigar com o bolo de favoritos que a gente logo, logo vai citar.
Muito bem. Então, como o Leonardo Sasso destrinchou aí essa parte secundária da Atlantic 10, agora chegamos ao topo, né? As outras quatro universidades restantes são Rhode Island, VCU, Dayton e San Bonaventure. Completam, então, né, as 14 universidades da Atlantic 10. Não se confunda, né? São 14 universidades dentro da Atlantic 10. Antes da gente falar delas, alguns prêmios individuais que aconteceram na temporada passada. O jogador, né, o Player of the Year, foi o TJ Klein, de Richmond. O jogador de defesa foi o Hassan Martin, de Rhode Island. O Rook of the Year foi o Damonte Buckingham, de Richmond. O Sixth Man of the Year, né, o jogador que vem do banco de reservas, foi o Kyle Davis, de Dayton. E o Coach of the Year, ou melhor, técnico da conferência, Art Miller, que era ou estava em Dayton e agora está em Indiana, mas falaremos mais quando formos falarmos da Big Ten. Sasso, vou começar por você agora, já que está quebrando o teclado aí. Vamos falar individualmente dessas universidades, começando pela quarta colocação, né, uma equipe que a gente acha que pode chegar ao March Madness, não chegou na temporada passada. San Bonaventure, com 11 vitórias, 7 derrotas dentro da conferência. Teve um calendário não razoavelmente fraco, né? Teve médias de 76 pontos por jogo, tomou quase 72, então ficava naquele, né, igual para igual aí. É um time fraco que talvez possa ter se reforçado, correto?
Fraco não, Rodrigão. Aí tu foi muito ruim com o San Bonaventure, né, cara? É uma equipe que, pra mim, eu acho que o Ito vai concordar comigo, a melhor dupla de perímetro da conferência é de San Bonaventure.
Esse pessoal LP tem tradição, né, Sasso? Aí a gente concordava, mas...
tradição tudo bem, mas fraca já é demais, né? Pegou muito pesado. Mas a equipe tem o melhor backcourt dessa conferência, sem sombra de dúvida, mais talentoso, né? Jalen Adams e Matt Mobley, né? O Matt Mobley, inclusive, veio transferido na temporada retrasada. Jogou pela primeira vez com a equipe na temporada passada. E os dois combinaram para 38, mais de 38 pontos por jogo na temporada passada. Basicamente foram a maioria dos pontos vindo dessa dupla. Também o Jalen Adams, além de 20 pontos por jogo, teve 6,5 assistências, né? E é um perímetro muito intenso, tanto com os arremessos de perímetro como infiltração. Os dois monopolizam o ataque dessa equipe. E só por esse motivo, já para mim, já deveria estar na lista de favoritas, né? Mas eu acho que interessante também a gente citar o fato que alguns jogadores continuam na equipe, né? Como o David Andona, um jogador que ajudou muito no garrafão dessa equipe de San Bonaventure. Perdeu o Denzel Gregg, né? Que é um jogador que era interessante também para esse garrafão. Mas o Taki também fica, né? Que é um jogador que tende a evoluir muito, principalmente na pontuação. Cara que fez só 6,8 pontos por jogo na temporada passada, mas é um dos pilares defensivos dessa equipe. Então, San Bonaventure, para ser o time que vai chegar, dar o passo a mais e chegar no March Madness, vai depender muito dessa dupla, né? Jalen Adams e Matt Mobley. Eles já tiveram uma boa pontuação na temporada passada, mas eu acredito que tem de evoluir ainda mais para conseguir essa vaga no March Madness, né? Mas é uma equipe que, por exemplo, tem menos talento no geral do que St. Joseph's, por exemplo. Mas St. Joseph's a gente não pode citar como favorito, porque depende muito de como os jogadores que se machucaram na temporada passada vão voltar, né? Então por isso que eu coloco o San Bonaventure, por exemplo, à frente de St. Joseph's.
Muito bem. Ítalo, o que, que você vai completar dessa equipe, então, não tradicional, vamos falar assim, de San Bonaventure?
Grande.
Como o Sasso já deu um repertório completo, né, da equipe, vale destacar que o time de São Bonaventura não tem um recrutamento muito bom, né, um recrutamento assim, de elite. Aliás, nem dentro da conferência eles não estão nem no top 10 de recrutamento, em questão de qualidade, né, não quantidade. Mas para essa temporada eles conseguiram um alarmador, o chamado Isaiah Brockington, que de certa forma intrigante. É um jogador daqueles bem versáteis que atuam nas três posições de perímetro, né, que ele consegue armar jogos, é um bom arremessador do perímetro e também sabe infiltrar, mas nada assim, nada de maneira excepcional, né? É um jogador que a longo prazo vai evoluir demais para essa equipe São Bonaventure. Mas vale destacar que esse Isaiah Brockington, ele é da Pensilvânia. E ele jogou junto com o Quad Green, né? Que vai atuar agora com a Universidade do Kentucky. Então, experiência ao lado de um dos maiores armadores para essa próxima temporada, ele tem, né? Talvez isso aí pode ser muito útil na universidade. Outro destaque também que eu quero deixar aqui para a galera que estiver ouvindo, né? É que São Bonaventure pesa contra essa universidade o calendário. A última temporada, por exemplo, apenas a Flórida, né? A Universidade da Flórida, de tradicional no college e de mais forte, assim, digamos, né, de mais tradicionalismo dentro do próprio college, foi a única universidade que eles enfrentaram assim durante a temporada regular. Se isso voltasse a se repetir nessa temporada, o Sasso deve ter o calendário na mão aí, ele pode falar pra gente melhor, mas se isso voltar a acontecer nessa temporada, a universidade pode ser prejudicada, né, no momento que o comitê decidir analisar as equipes que vão entrar pro torneio da NCAA, visto que a própria conferência da Atlantic 10 só leva no máximo dois ou três times para o torneio. Então, se São Bonaventure ficar na posição que a gente colocou aqui agora, por exemplo, né, que a gente colocou em quarto lugar, se eles ficarem em quarto e não tiver um calendário muito forte, é provável que eles não estejam presentes no próximo March Madness. Mas o Sasso pode falar melhor aí depois e confirmar, mas eu acredito que tem tudo para ser uma daquelas equipes, né, surpreendentes no torneio da NCAA na próxima temporada, sem dúvida.
Até eu vou completar já a informação aqui, já estamos com o calendário. Tem algumas equipes fracas, né, como Niagara, Jackson State, mas outras, por exemplo, Maryland, né, vai enfrentar no torneio Emerald Coast Classic, né, então Maryland é uma equipe que é sempre forte, né, para ficar de olho na Big Ten também. Então, quem sabe consegue alguma coisa contra o Melo. Se passar de Melo, enfrenta New Mexico ou TCU, né? Claro, se perder também enfrenta o perdedor desse jogo. Então, de qualquer jeito, são duas equipes, né? Que vai enfrentar Kiss sempre, ou chegam no March Madness, ou estão próximos de conseguirem, né? Então, já é um calendário um pouquinho melhor. Também vale falar de Vermont, né? Que, como a gente falou, é uma das melhores equipes mid-majors dessa próxima temporada. E também ser a Cuse, né? Então, um calendário já bem mais forte, né? Uma equipe que tinha enfrentado somente Flórida, enfrentar quatro equipes mais fortes já deixa credenciado para conseguir coisas melhores, né?
Exatamente. Estou ansioso para ouvir Ricardo Burgarelli falando de Syracuse. Que universidade maravilhosa. Acabei de dar um spoiler aqui para a galera, né? Quem nos escutar até este momento saberá que teremos Ricardo Burgarelli falando sobre a ICC aqui no podcast. Bom, então San Bonaventure aí seria a quarta.
Bom, para falar de Davidson, Rodrigo, a gente tem que começar falando das perdas, né? O time que ganhou a temporada regular da Atlantic 10, né, com 15 vitórias e 3 derrotas, caiu no torneio de conferência para a equipe de Davidson, né? Que ficou no meio da tabela, né? Perdeu nas quartas de finais, com 73 a 67, num dos jogos épicos do Jack Gibbs, né? Que agora já não está mais na Universidade de Davidson. Então, a Universidade de Dayton foi bastante prejudicada, quase ficou de fora no torneio da NCAA. Se não fosse a boa temporada feita de modo geral, né, sem, sem muitas derrotas no geral, a equipe provavelmente estaria bem arriscada no ter ido para o torneio da NCAA. Mas a equipe também perdeu bastante, perdeu o treinador, como você falou, né? Não é mais o treinador de Dayton, agora ele é o treinador de Indiana, da Universidade de Indiana. Perdeu o Charles Cook, que era o cestinha da equipe, com 15 pontos. Perdeu o Kendall Puller, né, que tinha 14 pontos por jogo. Perdeu o Scoot Smith, que você já falou até no, na introdução aí, né? Foi um dos premiados da conferência, né? Estava no first team da conferência. Então, as perdas são gigantes para a universidade, né? Perdeu vários jogadores. E aí alguém pode perguntar, mas então por que motivo Dayton está de novo entre os 3-4 melhores times da conferência? A resposta é simples, o time é muito tradicional e repõe as perdas de maneira extraordinária, né? O Sasso, eu vou deixar essa parte para o Sasso falar melhor, que ele pesquisou, né? Então ele tem mais autoridade para falar. Mas vale destacar que o time de Dayton fez uma temporada muito boa e fez um recrutamento abaixo do esperado, né? Perdeu muitos recrutas também que estavam comprometidos por causa da troca de treinador. Então a universidade, ela teve muitas perdas, foi a campeã da temporada passada e a expectativa, ela de novo, não tão grande como antes, né? Mas ela é alta em cima da equipe. Vamos ver o que a gente espera desse time, né? Para essa temporada.
Dentro, como o Ethan falou, pegando só os dados da equipe, né? Dos principais jogadores, a gente pode ver que o Charles Cook foi embora, como o Ethan falou, Kendall Pollard, Scoot Smith, Kyle Davis, o Mike Sell poderia jogar nessa temporada, mas já não sei o que vai ser o redshirt, porque ele tá tratando uma lesão, que agora eu não me recordo de cabeça aonde é essa lesão, mas ele anunciou que vai ser o redshirt, né? Então só vai voltar em 2018 e 2019. E dos que continuam, o principal jogador da equipe é o Shears Williams, né? 8.2 pontos por jogo. Esse sim, um cara que já era titular na temporada passada, então tende a ter uma minutagem ainda maior e ser mais importante. E o Josh Cunningham, esse sim deve ser o cara do time, né? Porque ele veio transferido de Bradley. Tava tendo um pouco de espaço na equipe quando ele teve uma lesão séria, né? Uma lesão feia. Acho que o Ito tava vendo até esse jogo.
Sim, contra o Alabama.
Alabama. Teve uma lesão séria. Acabou voltando no final da temporada, mas sem ritmo de jogo. Então acabou diminuindo muito sua média de pontos, minutagem também. Então agora com a nova temporada tende a se destacar. E também o John Crosby, né? Um cara que teve 13 minutos somente na temporada passada. É outro jogador que deve crescer muito. Mas daí a gente olha só isso que tem de Dayton. Como é que o time ainda é nos favoritos? Eu acho que o favoritismo passa muito pelos novos jogadores, né? E aí eu cito dois. Matej Svoboda, que é um jogador tcheco, né? Armador. Vem para ser calouro nessa equipe. E pode já conseguir, pela falta de um elenco tão extenso, tende já a ter minutos de quadra desde o seu primeiro jogo. E eu acho que daí todo mundo vai se identificar com Kostas Antetokounmpo, né? Ele mesmo, irmão de Giannis e Thanasis Antetokounmpo. Foi redshirt na temporada passada devido a uma lesão. Nesse ano também se lesionou novamente, mas acredito que não deva perder a temporada, deve voltar no começo dela. Então, Antetokounmpo, mais um da família, é a esperança de Dayton, né? Junto com o Shears Williams e principalmente com o Josh Cunningham. É uma equipe que a tradição fala por si só, né? Como a gente tava falando de San Bonaventure, né? Que o Rodrigo falou, que não tem tanta tradição. Dayton, por outro lado, equipe tradicionalíssima, né? Tá em praticamente todos os March Madness, né? Acredito que não deva ser diferente nessa temporada, mas com certamente mais dificuldade.
Rodrigo? Só pra destacar também que a gente falou que o treinador saiu, né? O Art Milho, novo contratado, foi o assistente técnico, né, do Oklahoma City Thunder, Anthony Grant, que é um especialista em defesa, né? Ele que armava a defesa do OKC, né? E também vale destacar que a tradicionalíssima universidade está gastando 72 milhões de dólares na renovação da arena, né? Da arena que é tradicionalíssima no First Four, né? Da NCAA, no torneio dos primeiros quatro jogos, né, da NCAA, é feito na arena de Dayton, e ela está passando por uma renovação que vai durar aí umas duas temporadas, mais ou menos, mas o time ainda vai continuar jogando por lá.
Vestil também trocou o treinador, né, e o calendário dessa temporada, na minha opinião, eu estava analisando agora, nesse momento, não está tão forte assim, né? A equipe enfrenta algumas equipes fracas, como o Grambling, por exemplo, como Appalachian State, mas também enfrenta Vermont, Marquette, talvez California ou Eastern State, né? Depende se conseguir vencer, né, um torneio no Maui Invitational, né? Torneio famosíssimo lá no Hawaii, né, na Havaí. Enfrenta Texas também, que esse ano tende pela primeira vez a ser, em temporadas, ser uma equipe bem forte. Com o Shaq Smart, inclusive, né, ex-treinador de VCU. Enfrenta também Seton Hall, fora de casa. Bucknell, que a gente falou, uma das melhores equipes mid-majors. Mas essa combinação aí, quem sabe, pode dar algum resultado positivo para o VCU, né? Uma equipe que também passa por uma transição, assim como o Dayton, né? Elas que são as principais equipes dessa conferência há algumas temporadas. E vamos ver como essa transição vai se dar, né? A equipe perdeu seus principais jogadores, Jaquan Lewis, Mo Alicox. Mo Alicox, inclusive, se eu não estou enganado, acertou com uma equipe da NFL.
É o Indianapolis Colts.
É, ele foi jogar futebol americano, o cara era muito forte mesmo. Então, foi jogar na NFL e perdeu, além desses, né, o Samir Daoud foi se transferiu para Auburn, o Han Mohamed também se transferiu. Então, sobrou dos seus principais jogadores o Justin Tillman, que teve 12.2 pontos e 8.7 rebotes. É o líder de rebotes, que já foi na temporada passada o líder de rebotes da equipe, é o melhor reboteiro que retorna, o melhor pontuador que retorna também. O Jonathan Williams, ferrinho defensor também, um cara que tem uma barba gigantesca, é o James Harden do college. E o Deriante Jenkins, né? Deriante Jenkins, inclusive, era um dos. Foi colocado por mim, que seria o freshman da temporada, acabou jogando muito mal na temporada passada. Então eu espero que esse ano ele tenha um breakout, né? Que a gente fala que é o cara que explode na temporada, consegue um bom desempenho. E ele vai precisar muito, né? E as transfers, né, que são o que VCU está se baseando para conseguir se manter no topo, né? Está aqui o Isaac Van, que veio de Maine, né? Um cara que teve 16 pontos na temporada retrasada com o Maine, 16 pontos por jogo. E também o Chris Lane, que vem de Longwood. Dois jogadores que vêm de equipes menores, menos conhecidas que VCU, e que já vão ser titulares de cara, né? Com certeza já vão assumir um posto de jogadores importantes que foram cestinhos nas suas equipes, né? E VCU vai depender deles muito desde o primeiro dia, né? Então é bom ficar de olho nesses jogadores, nessas transferências de VCU. E por conta da qualidade da conferência não ser muito forte, deve ser uma das principais equipes novamente.
É, VCU tá com um treinador novo também, né? É, Mike Rhodes, né? Que veio de Rice. É, eu acho que a gente tem que ver, né, como é que vai ser essa universidade agora. O VCU tem uma tradição de fazer uma marcação muito forte, né? E vamos ver como é que ele vai aplicar agora seu novo método para o time. Mas eu acredito que, como o Sasso já falou aí, a universidade está forte de novo para essa temporada e aproveitando que temos um declínio na Atlantic 10, né? Eu acho que a conferência como um todo está um nível abaixo do ano passado, da última temporada, porque o Dayton está perdendo jogadores, o VCU perdeu jogadores, o Rhode Island talvez é o único time que se mantém um pouco mais estável, deve sobrar, né? A gente vai falar dele. É, Richmond perdeu jogadores, o São Bonaventura também mantém alguns. Então eu acredito que o VCU vai se manter no topo da conferência, não por méritos, né? Mas mais pela situação da conferência mesmo, dos outros times. Vale destacar, eu quero deixar só como destaque aqui, no caso, né, a chegada de um calouro vindo do high school chamado Sean Mobley. Né? É um ala pivô. É bem interessante, que vai agregar bastante para essa equipe de cara, assim. Eu acredito que ele vai ser bem utilizado nos primeiros jogos. É, ele tem 2,06 metros de altura, e a principal característica dele, o Rodrigo Sasso, é que ele é um daqueles big men com uma qualidade incrível para jogar tanto no perímetro quanto dentro do garrafão, né? É um cara que joga no pick and roll, joga no pick and pop, sabe arremessar de 3 pontos e tem um passe muito bom. Então, é um daqueles caras que pode ser que venha a se transformar, quem sabe, num calouro já bem destacado na primeira temporada, né? Porque ele é muito versátil e, além de tudo, é um bom defensor. Então, eu acho que esse cara não está muito na mídia, né? Não estava em nenhum top 100, então passou meio despercebido. Mas vale muito a pena procurar ver durante os jogos ele em ação, para que todos conheçam, né, como um big man versátil, um cara que a NBA está procurando bastante nos últimos tempos, né, vai atuar aí pro VCU. Sean Mobley é o nome do garoto.
Inclusive esse jogo contra Oregon foi Pra quem viu ali, eu tinha certeza que o Rhode Island ia vencer. Por conta do desenrolar do jogo. Sim, foi durante o desenrolar do jogo. A equipe de Rhode Island teve na frente durante boa parte do confronto. Mas geralmente acontece com equipes mais fracas, né? Quando enfrentam equipes mais fortes, é aquela pipocada no final, né? A equipe começou a errar todos os arremessos possíveis no final do jogo. E acabou, infelizmente, perdendo. Tá torcendo bastante pra rodada na temporada passada, né? Uma equipe que me agrada também pelas cores da camiseta, né? Inclusive tenho a camisa de Rhode Island. Não, mas eu só estou falando de Rhode Island, que não tem nada a ver com o Grêmio. E manteve boa parte do seu time, né? Claro, teve a perda de o Hassan Martin, né, o jogador de defesa da conferência na temporada passada, Curran Iverson, né, que era um bom jogador de garrafão junto com o Martin. Mas esse Matthews, cestinha, um dos candidatos a Player of the Year da conferência nessa temporada, continua. Jared Terrell continua, Stanford Robinson continua, Jarvis Garrett continua, Jeff Doughty, que foi um calouro que se destacou muito na temporada passada, continua. E para mim, o cara que pode ser breakout nessa temporada por conta das ausências do Martin e do Iverson é o Ciryl Langevin, né? Cara que é muito forte no garrafão, ainda precisa de maior refino técnico ofensivamente, mas é um time que tem muitas opções, diferente da maioria dos times da Atlântica que tem, né? Que perdeu muito, tem um time que tem titular bom, mas não tem banco de reservas, né? Já a Rhode Island pode. Tem várias opções, inclusive o The Hurley já falou. Que pode jogar com uma formação só com o Langevin no garrafão e quatro jogadores do perímetro abertos. Né? Com o Stanford Robinson jogando de ala pivô. Ele que é um cara que vou até confirmar o tamanho dele. Stanford Robinson tem 6'4", jogando de ala pivô. Pra gente ver como o time pode jogar bem com uma formação baixa, né? Tem sido tão utilizado no basquete atualmente. Então o Rhode Island é disparadamente a melhor equipe da conferência. Tem tudo para vencer, tanto o torneio quanto a temporada regular. Então é bom ficar de olho que o Rhode Island deve voltar ao March Madness já na próxima temporada.
Você já destacou bastante do que eu ia falar, né? Porque exatamente isso, a Universidade de Rhode Island começou ranqueada, se eu não me engano, era top 20 no ranking da AP, né? Que é o ranking mais respeitado no college, e veio fazendo bons jogos, né? Aí perdeu para Duke, era uma derrota esperada, Duke era então o número 1 do ranking. Depois perdeu para Valparaíso e Providence. Providence, a gente lembra, é um clássico, né? É um daqueles jogos onde a rivalidade fica bem aflorada. E perdeu para um game win ainda, né? O que é mais dolorido ainda. Aí depois derrota para Houston. Houston, a gente sabe, é uma universidade da América, uma universidade forte. Dayton duas vezes, aí uma derrota. São derrotas assim, né? Podiam acontecer. Agora, uma derrota para Fordham, aí foi doído, né? E a universidade parece entrou tipo numa espécie de crise. Mas depois disso, só vou perder de novo para Oregon, né? Inclusive ganhou o torneio. E eu falei em off com vocês, né, que a universidade ficou perigando não se classificar para o March Madness, né? Porque a gente sabe, é uma mid-major, então há dois, três times no máximo que vão para o torneio da NCAA. E eles estavam em quarto, terminaram a temporada regular em quarto lugar. E atrás de Richmond, inclusive. E Richmond, por exemplo, não foi para o torneio da NCAA. E aí a universidade teve que ganhar o torneio da conferência, né? Ganhou de VCU na final para poder se classificar. O que eu espero de Rhode Island é que vença o que faça, o que não fez na temporada passada, né? Vencer a temporada regular, porque é aí que se garante a classificação, né? Obviamente o campeão do torneio que vai, mas o time, quando é favorito, ele tem que ganhar tudo que disputa. Ele era favorito na temporada passada, não comprovou isso em quadra. Melhorou no final da temporada, é verdade, mas tecnicamente não foi tão bem assim como a gente esperava. E a tendência é que seja a mesma coisa nesse ano, né? Eu espero que eles comprovem em quadra o favoritismo, né, que eles já têm. Só para me finalizar, um único calouro, né, eles recrutaram para essa temporada foi o Daron Russell. Ele é da Filadélfia também, veio da mesma escola, inclusive, do outro calouro que eu citei de San Bonaventure, né? E o Russell é um armador muito rápido, né? Um daqueles armadores baixinhos, né? De 1,78 m, mas muito rápido. Inclusive, no scout dele no site da ESPN, O analista, inclusive, escreve que ele é um dos jogadores mais rápidos do high school, né? Um daqueles caras que atinge uma velocidade muito alta e finaliza muito bem próximo à sexta. Então, vale muito a pena a gente ficar de olho aí nesse calouro de Rhode Island, né? Darren Russell, o nome dele.
Vamos lá, Rodrigão. Eu que vou apresentar agora, então, Player of the Year da Atlantic 10, na tua opinião. Ítalo Vieira, Player of the Year.
Player of the Year é uma seleção difícil, hein, cara? Eu vou apostar no Jalen Adams, de San Bonaventure, por tudo que ele fez na temporada passada e por ter se mantido com o time quase todo, né, pra essa temporada.
Bom, meu voto, só pra ser diferente, né, como sempre, né? Eu também votaria no Jalen Adams, mas vamos deixar um de cada um diferente aqui. Peyton Aldridge, ala pivô de Davidson. Agora o calouro do ano, na opinião de vocês. Começar agora pelo Ítalo. Ítalo Vieira, freshman do ano na Conferência Atlantic 10.
É, eu acho que é quase garantido que o Jordan Goodwin, de San Luis, vai vencer o prêmio, até porque ele é o melhor calouro entre todos, né, da conferência. Mas fazer uma ressalva aqui, que se não for ele, e essa conferência ela é tradicional, por quando tem um calor assim, grande hype, né, ele não confirma, né, você acabou de falar um, né, Sasso, durante o podcast, né, da temporada passada, do DCU, também teve o Jarro, né, de UMass, que era um calor muito, muito famoso, né, e também não confirmou nada em quadro, então pra dar um outro nome, assim, eu vou falar o Chan Mobley, né, de VCU, que eu citei, que é um ala pivô muito versátil, que deve ter minutos de quadra relevantes nessa temporada.
Pô, eu vi aquela pipocada, né, mas tudo bem. Pipocada básica. Tá bom, então. Então, eu vou, como o Ítalo já falou do Jordan Goodwin, também falou do Chan Mobley, vou botar num cara que é pouquíssimo falado aqui, a gente nem chegou a falar, mas eu ouvi relatos que ele tende a ser um cara já importante na votação da equipe de St. Joseph's. Taylor Funk, um ala pivô. Taylor Funk, esse é o nome mesmo, Funk. Acredito que ele... o cara tá pipocando e botando cada um aí que não tá dando, tudo bem. Taylor Funk, pra mim, vai ser o calouro do ano da conferência Atlantic 10. Agora vamos lá, Rodrigão. Coach do ano, né? Treinador do ano. Lembrando que tivemos muitas mudanças de treinador, né? Art Miller, o atual melhor treinador da conferência, foi bem de anos. Então, quem será o técnico do ano da conferência? Pra título, quem será o técnico do ano?
É, eu não tenho dúvida, né? Por tudo que a gente falou, inclusive, no podcast, né? Que o time disparado é o melhor, né, da conferência. Não tem como dar o prêmio pra outro treinador, senão Dan Hurley.
Bom, eu também ia votar no Dan Hurley, né? Mas... é, do Rhode Island. Da favorita, né? O cara não ia votar aí no treinador de Duquesne, né? Também seria muita loucura.
Não, mas só pra agora ser... o treinador de San Bonaventure, eu tô tentando achar o nome dele que eu perdi nessa papelada que tá na minha mesa aqui. Mas é um bom candidato também. Se tivéssemos que apostar em outro, eu apostaria no de San Bonaventure.
É, eu vou apostar em outro ainda, né? Pra deixar todo essa palha, né, de quem são os treinadores, quem pode se destacar. Vou votar em Phil Martelli, treinador de St. Joseph's. Né? Tô confiando em St. Joseph's. Gostava desse time na época do DeAndre Bainbridge, que tá indo no Atlanta Hawks agora.
Só pra dar nome aos dois, né, o Sasso, Mark Schmidt, o nome do treinador de San Bonaventure, e ele tá na 11ª temporada com a universidade, então um cara experiente aí, né?
Então é nessa que ele será o coach do ano, então.
Vamos ver.
Com certeza. Só isso pra ele, né? O próximo podcast sobre conferência América, né? Cincinnati, UConn, Houston.
Wichita SMU, State.
Wichita State, vai nem
que agora tem a novata da conferência e já chega como favorito, né?
É isso aí,
velho. Com certeza. Vai até de Cincinnati.
South Florida, hein? Tem South Florida do nosso brasileiro Túlio da Silva.
Túlio da Silva. Não, e o mais engraçado é que a gente falou que ia durar meia hora, né? Mas é hora a internet, hora o microfone, é complicado demais, é complicado. Mas foi um prazer mais uma vez ter falado com vocês aqui, né? E vamos ver se no próximo podcast a gente consegue não ter imprevistos, né? Assim podemos dizer, né? A edição agradece, né? Mas é isso aí, galera. Um abraço a todos.
É isso aí, agradecer pela audiência, né? Acho que ninguém chegou até esse momento, mas eu me despeço de qualquer jeito. Um abraço a todos e que fique de olho nos próximos podcasts, né? Só começando, né? Já teve das mid-majors, dos jogadores mid-majors. Hoje a Conferência Atlântica tem, na próxima semana, American Conference, que tende a ser muito melhor que a temporada passada, né? Hoje a gente falou de uma conferência que pode piorar o seu nível. Na semana que vem, uma conferência que vai melhorar aí muito com a adição de Wichita State. Abraço.